partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você, amiga, amigo do Escola Brasil.
Você que está aí com o ouvido coladinho no rádio doido para saber das novidades.
Você sabia que essa história que menina brinca de boneca e menino joga bola?
Que menina veste rosa e menino azul? Isso é pura lenda, né?
Tem garoto que gosta de brincar de casinha, pular amarelinha, fazer comidinha. E tem garota que gosta de rodar peão, de jogar bolinha de gude, brincar de carrinho.
Ah, então, Cadu, eu mesmo sou um exemplo vivo disso, sabia? Quando era pequeno lá em Araxá, eu adorava jogar bola e soltar papagaio ou pipa, né? Como dizem em alguns lugares.
Pois é, os especialistas dizem que não existe brincadeira de menino ou de menina. Nas tribos indígenas, por exemplo, não tem essa separação. Todo mundo brinca junto.
E a diferença entre o homem e a mulher, como canta o Luiz Gonzaga, é bem pouquinha.
Que diferença da mulher o homem tem?
Tem não.
Espera aí que eu vou dizer, meu bem.
Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca e tem muita inteligência.
O bicho homem também tem do mesmo jeito, se for reparar direito, tem pouquinha diferença.
Ouviu aí? A mulher tem dois braços, tem nariz, tem boca, tem muita inteligência.
Assim como o homem.
No programa de hoje, terça-feira, 15 de maio, vamos ouvir o professor da Universidade de Brasília, Mário Ângelo da Silva, sobre a importância das mulheres terem os mesmos direitos que os homens na sociedade.
Direito de ir para a escola, escolher a profissão, trabalhar fora.
E por falar em escola, você sabe para que serve uma sala de recurso?
Para ajudar no desenvolvimento de meninos e meninas com deficiência.
Isso, daqui a pouco você vai saber como a escola pode conseguir dinheiro para montar uma sala dessas.
E o Matuta, hein, Cadu?
Ah, hoje ele vai dar uma verdadeira aula sobre como usar o dicionário.
Então fique ligado que daqui a pouco tem o Matuto do Dicionário e muito mais no Escola Brasil, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Enfim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
A educação é um direito de todos, meninos e meninas, homens e mulheres. Mas se você não sabe, a educação de meninas e mulheres pode ser fundamental para melhorar a vida da família toda.
Segundo uma pesquisa do Unicef, uma menina sem estudo corre o risco de viver na pobreza, casar cedo demais, ter muitos filhos, morrer durante o parto.
Ou perder o filho por causa de doenças que poderiam ser evitadas com informações.
Essa pesquisa do Unicef também diz que os filhos de mães sem estudos correm mais riscos de morte ou desnutrição. É isso mesmo, Patrícia?
É isso sim, Sandra. Eu estou aqui com o professor Mário Ângelo, da Universidade de Brasília, que vai falar para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre isso. Olá, professor Mário.
Olá, Patrícia, tudo bem?
Tudo. Professor Mário, o senhor concorda com tudo que a gente acabou de falar agora?
É um fato. Em todo o Brasil, em todas as regiões, a mulher, pela tradição da nossa cultura, acaba tendo que arcar com a manutenção, a sustentação da família, mesmo que essa mulher não seja mãe, não é?
Como assim, professor?
Então, geralmente, é a menina que vai cuidar dos irmãos mais novos, para os pais trabalharem, né? É a menina que vai sacrificar o seu próprio desenvolvimento para manter e para sustentar a vida familiar.
Professor, pelo que o senhor disse, então, é urgente que as famílias e a sociedade pensem melhor nessa forma de tratar as meninas.
Com certeza. O mesmo direito que o filho homem tem de estudar, de trabalhar, a menina, a mulher também tem.
Certo.
Tanto a escola quanto a família tem que estar ao lado da menina para garantir esses direitos.
E como é que o senhor acha que isso deveria acontecer?
Tanto na educação escolar, né, e familiar, é importante essa oportunidade, né, da menina também se empoderar, né, e entender melhor qual é o seu papel na sociedade. Né? Para tudo isso existe já até um programa do governo que se chama Saúde e Prevenção nas Escolas, que deve estar abordando esses assuntos.
Ok, professor Mário, muito obrigada pela sua participação no Escola Brasil.
Tá, eu que agradeço, um abraço.
Outro para o senhor, professor.
E para quem ficou interessado em saber mais sobre o programa Saúde e Prevenção nas Escolas, que o professor Mário Ângelo citou agora há pouco na entrevista, o governo federal tem recursos para que as escolas iniciem esse projeto.
E um dos objetivos é preparar professores e professoras para abordar o tema educação sexual na sala de aula.
Ô, Patrícia, e como é que as escolas têm acesso a esses recursos?
São os secretários e as secretárias de educação que devem entrar em contato com os ministérios, tanto da saúde quanto da educação, para ter acesso aos recursos do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas.
Então é procurar a sua secretaria de educação. Muito obrigado, Patrícia.
Valeu, gente. Um abraço para vocês e para todos os ouvintes.
Tchau, Patrícia. Ah, e os telefones para quem quiser conhecer melhor o projeto Saúde e Prevenção, anotem aí.
Papel e lápis na mão? Vamos lá. O telefone é 61, que é o código de Brasília. 3315-2375, repetindo, pegou o lápis, pegou o papel, vamos anotar? 61-3315-2375. E o e-mail é adolescente@saude.gov.br. Vou repetir, hein? Adolescente, você sabe que é com SC, né? adolescente@saude.gov.br.
Escola Brasil.
Meu sorriso bonito. Trago.
Cuidar do sorriso, da saúde da nossa boca é muito importante.
E quanto mais cedo começar, melhor.
Por isso, aqui vai um recado pra você, mamãe.
Não precisa esperar os primeiros dentinhos do seu filho aparecerem para iniciar esses cuidados.
É, desde os primeiros meses de vida, procure tirar assim com uma gaze, né, uma fralda limpinha, limpinha, hein? Os restos de leite ou de alimentos que ficam acumulados nas gengivas e na língua do bebê.
Tudo com muito cuidado para não machucar a criança.
E quando os dentinhos nascerem, não deixe de escová-los. Sempre depois das refeições e antes da criança dormir.
Assim você evita a famosa cárie de mamadeira, muito comum nessa idade.
E não se esqueça, use uma escova com cabeça pequena e cerdas bem macias, próprias para crianças, né?
Com esses cuidados, seu filho vai crescer saudável e com um sorriso lindo.
Ei, olha eu aqui, ei, se liga, ei, para com esse papo de querer me excluir, meu rap vai fazer seu preconceito cair.
Lutamos loucamente.
É o que diz essa música aí, ó, preconceito não tá com nada.
E você já sabe, toda criança com deficiência tem o direito de estudar e conviver junto com as outras crianças em qualquer escola pública.
É a chamada educação inclusiva.
Mas para que esses meninos e meninas consigam se desenvolver bem, a escola tem de se preparar para atender as necessidades deles.
É porque algumas crianças deficientes precisam de atendimento especializados para desenvolver habilidades que não podem ser trabalhadas durante as aulas com as outras crianças.
Pois é, e é para isso que existe a chamada sala de recursos. Você já ouviu falar dela?
Quem explica melhor esse assunto é a professora Denise Alves, da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. Ela já está na linha.
Alô, professora Denise, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês.
Opa, obrigado. Professora, explica o que é essa sala de recursos.
É um local dotado de equipamentos, de mobiliários, que tem o profissional com a formação, né, nos diferentes tipos de deficiência, que vai prestar esse atendimento educacional especializado para o aluno.
Pessoal, só para deixar assim um pouquinho mais claro, né? Fazem parte dos equipamentos que a professora falou? Televisão, computador, aparelho de DVD, tudo para facilitar o atendimento do menino ou da menina com deficiência.
Professora, a senhora poderia dar um exemplo aí de como funciona esse atendimento?
Se ele for um aluno que, por exemplo, é surdo, ele vai estar indo na sala de recursos multifuncionais para ter a aprendizagem de Libras, né? Língua portuguesa como segunda língua. No caso do aluno cego, seria a aprendizagem do Braille, a orientação em mobilidade, atividades da vida diária.
Bem, Libras é a língua brasileira de sinais usadas aí pelos surdos para se comunicarem. E o Braille é o sistema de escrita para os cegos, né? E esse atendimento do estudante com deficiência não pode ser realizado no horário de aula, certo?
Exatamente. Sempre no turno oposto.
Uhum.
Se ele estuda de manhã, de tarde. Se ele estuda de tarde pela manhã, ele não é retirado da sala de aula no horário que ele deveria estar participando direitinho, como todas as outras crianças.
Agora, a gente sabe que a maioria das escolas brasileiras ainda não tem sala de recurso. O que que o Ministério da Educação tem feito a respeito disso, professora Denise?
Nós temos uma linha de financiamento no FNDE, onde as secretarias de educação podem encaminhar os seus projetos. Os municípios e os estados podem estar pedindo todos os equipamentos e os mobiliários necessários para a implantação da sala de recurso.
Legal, hein? Então, se a escola quiser montar essa sala de recurso, o que ela precisa fazer?
Primeiro, então, ela vai fazer o projeto dessa sala de recursos, justificando de acordo com a lei, de acordo com a política, de acordo com a demanda dessa escola, e vai entrar em contato com a sua secretaria, estadual ou municipal. E ela vai mostrar no projeto que ela tem matrícula de alunos com deficiência.
Tá certo. Obrigada aí pelos esclarecimentos, professora Denise Alves.
Ok, obrigada a vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito obrigado.
Então, atenção, diretor, professor, não fique aí parado, hein? Se você tem alunos com deficiência na escola, monte aí um projeto e envie para a Secretaria de Educação da sua cidade. É ela que tem a responsabilidade de enviar a proposta para o Ministério da Educação.
Anote o telefone da Secretaria de Educação Especial do MEC para informações. 61 é o código de área de Brasília e o telefone 21049814. Repetindo, 61 21049814.
Essa ligação é paga, mas tem também o 0800 616161, que é de graça.
E se você tem na sua escola essa sala de inclusão, escreva para o Escola Brasil, conte para nós como é que funciona. Anote o nosso endereço: Caixa Postal 2490, CEP 70 849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete.
Alô, alô.
E já que o assunto é inclusão, que tal ouvir um pouco mais daquele rap que tocou agora há pouco?
Quem canta é uma moçada que participa do projeto Oficineiros da Inclusão, da ONG Oficina de Gente. Preste atenção na letra.
Ei, ei, olha eu aqui. Ei, ei, se liga, ei. Para com esse papo de querer me excluir. Meu rap vai fazer seu preconceito cair.
Lutamos loucamente por um mundo melhor pra viver. Gritos e panfletos com ideal de mudar, crescer. Mas não se engane ao buscar essa temática. Buscar a tentativa e não pôr em prática. A transformação só acontece com disposição. Mudar sua essência e depois a nação. Mobilizar mentes e despertar sociedade. Ensinando e vivendo a diversidade. Difundir a inclusão e praticar no dia a dia. Oficineiros orientando com sabedoria. Seres humanos com direitos iguais, vivendo em pura harmonia.
Ei, ei, olha eu aqui. Ei, ei, se liga, ei. Para com esse papo de querer me excluir. Meu rap vai fazer seu preconceito cair. Ei, ei, olha eu aqui. Ei, ei, se liga, ei. Para com esse papo de querer me excluir. Meu rap vai fazer seu preconceito cair.
Não há limitação, se o assunto é inclusão. Todo mundo tem um dom. Moro, sangue bom, limitado é aquele que tem tudo e não faz nada. Encarcera a vida dele, torna a nossa limitada. Garrincha, perna torta, tinha os dribles perfeitos. Bem legal, ponto turístico na cidade de Ouro Preto. Te dá uns exemplos, todos tipos que se tem. Nelson Ned, Steve Wonder, Ray Charlie, Beethoven. Fiquei bolado quando vi, irmão pode levar fé. Obra-prima de um real que o irmão fez com pé. Várias áreas aí tem que se pode atingir. É só deixar de ser hipócrita e começar a incluir. Mas é tudo na moral, sem caô de maioral. No direito por direito, nós somos tudo igual. Não quero esmola nem favor, com licença meu senhor. Quero escola pra aprender a virar professor. Ou quem sabe um doutor, é poder escolher. Acabar com esse limite, o meu talento acontecer. Inclusão já, isso aqui também é meu. Onipotente e perfeito nesse mundo, só Deus.
Ei, ei, olha eu aqui. Ei, ei, se liga, ei. Para com esse papo de querer me excluir. Meu rap vai fazer seu preconceito cair. Ei, ei, olha eu aqui. Ei, ei, se liga, ei. Para com esse papo. papo de querer me excluir. Meu rap vai fazer seu preconceito cair.
Sem nenhuma pretensão de ser professor, passa alguns segundos de atenção, por favor. O mundo globalizado, através da mídia, nos ensina errado um falso padrão de inclusão, baseado na frase, somos todos iguais. Achamos que não, partindo da certeza de que somos diferentes. Não existe especiais, normais, excepcionais. O certo seria...
Ouvimos o rap da inclusão com Wealth, Janire Soares, Marihuana, Rico ZN e Refém. A composição é do próprio grupo e o apoio é da ONG Oficina de Gente.
Escola Brasil.
Como se faz com todo cuidado? A pipa que precisa voar.
Cadu, eu falei no início do programa que uma das minhas brincadeiras prediletas quando criança era soltar pipa, né? Mas você sabia que essa brincadeira é muito mais antiga do que a gente imagina?
É, já ouvi dizer. A gente até já falou aqui que foi uma invenção dos chineses.
Isso mesmo. As pipas foram criadas na China mais ou menos 2.500 anos atrás. Mas eles não ficavam por aí soltando pipa só de brincadeira não, viu?
Não, né?
Naquela época, os chineses usavam a pipa para fazer sinais para as tropas na guerra. Você fazia um movimento assim, ó, com ela no ar.
Sei.
E a tropa já entendia se era pra atacar ou se era pra voltar e se defender, entendeu?
Olha que interessante, hein? Mas como é que as pipas vieram parar no Brasil?
Só depois, assim, ó, de muitos anos, primeiro elas foram parar lá no Japão, depois na Índia e, por último, na Europa. Só depois chegaram aqui, ó, na América do Sul.
E no Brasil, ela já ganhou vários nomes, né, Sandra, nesse tempo todo? Em Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, é conhecida como papagaio. No Mato Grosso, o pessoal chama de pandorga.
Bom, seja lá o nome que for, né? Eu sei que é muito legal soltar uma pipa, gente.
Muito.
Você só não pode fazer com cerol, hein? Cerol é um perigo, viu, gente?
É verdade, gente. E nem soltar pipa perto dos fios de energia elétrica, hein, meninada? Fique ligado que daqui a pouco o professor Matuto vai dar boas dicas de como usar o dicionário depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Há quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Carmen, que eu já encontro aqui, menino, ó. Você é muito fobado, helicóptero. Deixa eu ver aqui, Jota. Jota, Jaca, Jacaré. Cadê o jegue? Ô, Sandrinha. Sandrinha, ajuda eu a achar aqui o jegue aqui no dicionário.
Tá aqui esse dicionário.
Ó, o jegue aí do seu lado.
No dicionário,
Cadu. Olha aqui, ó, você já tá bem perto. Olha aqui, ó, direitinho, ó. Jacaré.
Isso.
Jeca. Jegue aqui, ó, achei.
Ah, menina danada. Escuta só, helicóptero. Jegue. Ó. Jegue é animal mamífero da espécie Equusazinus. É o mesmo que jumento burrico. Espécie facilmente domesticável. Muito difundida no mundo. Olha. Que gostou, vi? Agora é minha vez. Peraí. Dá um time aí. Deixa eu procurar aqui. Matuto. Peraí. Matuto. Matuto começa com M.
Isso.
Então, né, Cador? Vem depois de jegue, né? Jegue,
isso.
Com J,
Jota,
né?
Isso.
Então é J, M. Tá.
Matutar.
Deixa eu ver aqui, ó. Matutar. Matutino. Matuto. Pronto.
Deixa eu ler, Matuto.
Lê. Matuto.
Matuto. Matuto, que vive no mato. na roça.
É eu.
Indivíduo matuto.
É eu.
Pertencente ou relativo ao ou próprio do mato, da roça.
Eu não meio dei uma confundida aí, mas é eu mesmo.
Que
chique. É eu mesmo, Cador. Esse dicionário é empetecado de bom, hein, só?
Não é, menino?
Toda palavra que você pensa tá aí, menino. Você ainda descobre o que ela quer dizer e como é que escreve. Não é à toa que ele é o pai dos inteligentes, né, Sandrinha?
Falou tudo, pai dos inteligentes. Consultar o dicionário é isso, gente. É aprender, é ganhar conhecimento.
Ah. E essa consulta ajuda muito a garotada na escola a se desenvolver e a ficar mais independente.
É, Cadu, porque eu até sei falar umas palavrinhas assim diferentes, eu não sei colocar no lugar certo, na hora certa, sabe?
Não é? Tem hora que a gente não consegue.
Agora,
mesmo.
Lá na escolinha da Riboleira, é do jeitinho que você tá falando aí, viu?
Uhum.
A meninada, quando tá escrevendo carta, fazendo redação, quando tem dúvida, já pega o dicionário, abre ele e acha rapidinho a palavra que quer. E eu fico assim de longe, olhando, observando, eu fico abismado, Sandrinha.
Ah, é verdade. É importante todo mundo saber que o dicionário é organizado em ordem alfabética, de A a Z.
Quer dizer, primeiro estão as palavras que começam com a letra A.
Uhum.
Depois vem B, C, D e E. E aí vai, né?
Uhum.
E aí vai até a letra
chegar
Z.
Chegar lá,
né?
No Z.
No Z, é. E tem até um ditado que disse que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
É verdade,
é por causa da ordem alfabética, né?
É.
S de sucesso vem antes de T de trabalho.
É. E sabe que uma boa dica pro sucesso no aprendizado dos alunos é o professor ou a professora incentivar o uso do dicionário na sala de aula.
E é fácil, né, Cador?
É.
Gente, vocês querem ver, ó? Leva um texto que, assim, que tem assim, algumas palavras desconhecidas para a meninada ler. Aí eles vão ficar em dúvida sobre o que quer dizer e lá vão todo mundo no dicionário, pronto.
É, mas é bom deixar a meninada fazer isso sozinha, viu? Os alunos ficam mais independentes e sempre descobrem uma coisa nova.
Aí eu mesmo descobri que dá também para saber como separar a sílaba das palavras no dicionário.
Ah, menino, mas você tá ficando craque.
Craque mesmo são os alunos lá da Riboleira, Gador.
Ah, é, né?
Eles fazem até um joguinho assim com o dicionário, que é um empeteco de
legal. Olha, e como são esses jogos?
Ó, é pra ver quem acha mais rápido assim as palavras. O professor divide a turma em grupos de 3 alunos, né? Daí ele entrega assim um dicionário pra cada grupo. Depois ele diz uma palavra e o grupo que encontrar mais rápido o significado no dicionário ganha, ó.
Olha, essa é boa, viu? Eu aposto que com o tempo o jogo fica cada vez mais disputado.
Você achou bom, Gador?
Eu gostei.
Os meus sobrinhos chegam a treinar em casa, menino.
É mesmo, é?
E o bom é o resultado disso tudo, né? Uhum. Eles aprendem palavras novas, o que elas significam e como se escreve.
Aumenta o vocabulário.
Tudo de uma vez só.
É.
Ah, e que tal você, professor, professora, colocar isso em prática aí na sua sala de aula, hein? Pronto.
Olha, aproveite que o Ministério da Educação distribui dicionários para as escolas. Com certeza, aí na sua escola, na biblioteca ou na direção, numa sala, deve ter um ou mais.
É, agora tem até dicionário com figuras, né, Cador?
É, né?
É uma belezura. E a criançada gosta que só, viu? Chega a ficar assim, embasbacada.
Ih, já tá gastando português, olha aí.
Vocês sabem o que é embasbacado?
Bom, assim, de boca aberta.
Quem não souber, já arruma uma pesquisa pra saber no dicionário.
Olha aí.
Mãos à obra, né?
Embasbacado.
Isso. E no meu caso, pé na estrada, braquiária fora. Muito tchau pra vocês. Vamos embora, ou é com os asinos? É você mesmo, Ricardo.
Tchau, Matuto.
O Matuto Aurélio, tchau. Mas essa conversa toda de dicionário, palavras, significados, sabe que eu lembrei de uma dica de leitura? Vamos ouvir?
Hora da leitura. Hora da leitura.
É, meu nome é Larissa Ariel Sampaio, eu tenho 10 anos, eu estudo na Escola Municipal Mestre Taide de Belo Horizonte, estou na 5ª série, eu li o livro Bisabia, Bisabel. Eu indico esse livro porque você aprende a valorizar a família.
Viu só como a leitura é importante na nossa vida? Essa é uma dica do...
Escola Brasil!
E não saia daí. Depois do intervalo, vamos ler as cartas dos ouvintes.
Escola Brasil!
Um programa em parceria com a...
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo
Vai
fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Sandra, dá uma olhada no tamanho do coração que tem nessa carta aqui, ó. Que a Maiane de Araújo Pereira mandou pra gente. Ela mora em Rio dos Bois, no Tocantins.
Fez um passarinho azul em cima do coração.
O coração mais vermelho que eu já vi pintado numa carta.
Que lindo!
Isso, e aí ela fala, tá participando da promoção Tem Esporte na Jogada, né? E manda um abraço pra gente. Ela fala do calendário que ela ganhou uma vez. E ela diz que mora na fazenda Ribeirão dos Bois, não perde um programa. E pede também pra gente mandar sempre alô pra ela, pra mãe dela chamada Marcelena, pro Raimundo, pai dela, e os irmãos que são o Raí e Railton. E eles gostam muito das brincadeiras do Matuto. Ela vai terminando aqui com um grande abraço pra todos nós e diz: nunca diga perdi, sem antes dizer tentei.
Olha,
beijo, Maria.
Beijo.
Mulher tem duas pernas, tem dois braços, duas coxas, um nariz e uma boca e tem muita inteligência.
O bicho homem também tem do mesmo jeito, se for reparar direito, tem pouquinha diferença.
É, tem pouquinha diferença. No programa de hoje nós vimos que homens e mulheres têm os mesmos direitos.
E que é muito bom para a mulher frequentar a escola, escolher a profissão e trabalhar do jeitinho que acontece com os homens.
Hoje nós aprendemos também o que é uma sala de recurso, que é uma forma de atender bem os deficientes que estudam nas escolas regulares.
Afinal, não basta existir uma lei que diz que a escola deve receber a todos da mesma maneira.
O governo federal e as secretarias de educação precisam dar condições para que isso aconteça.
Uhum.
O financiamento de uma sala de recurso é o primeiro de vários passos para fazer da educação inclusiva uma realidade no nosso país.
Então, professor, professora, não fique aí, ó, de braços cruzados. Busque informações no Ministério da Educação.
Uhum.
E envie o seu projeto para a Secretaria de Educação do seu município, do seu estado. É ela que deve encaminhar o projeto para o MEC.
Fica aí a dica.
E por falar em dica, amanhã tem dica de português na Escola Brasil.
E o Matuto vai falar sobre o sexto sentido dos animais. Então fique ligado, viu?
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.